Fala galera ligada no podcast do Fisicalogia, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Carlos Eduardo e hoje o nosso podcast é um pouco diferente. Hoje, em vez de eu falar sobre um assunto físico, algum assunto que permeia o mundo físico, hoje nós vamos fazer uma entrevista aqui. E para começar esse quadro bacana que tive essa ideia aqui no canal, a gente vai entrevistar um cara que eu sou fã. O nome dele é Bruno Paine, ele é engenheiro civil formado pela Universidade Estadual de Maringá e decidiu fazer um mestrado fora do Brasil, no Canadá. E aí agora, depois disso, pensei que o cara ia voltar, o cara começou a fazer um doutorado lá, bicho. Cara, terrível. Então, Bruno, seja bem-vindo ao podcast, se apresenta aí que a gente vai começar o nosso bate-papo.
Obrigado, Dudu. Pois é, bom dia, boa tarde ou boa noite pro pessoal que tá ouvindo aí o podcast. E, pois é, o plano foi esse. O plano foi já desde sempre vir pro Canadá, né, desde quando eu comecei a pensar em vir para cá. Foi de fazer o mestrado e continuar do mestrado aqui para frente para emigrar. É uma estratégia que muito, não só os brasileiros, mas muitas pessoas ao redor do mundo escolhem para conseguir esse status de residente permanente no Canadá. Não é segredo nenhum, não é nada ilegal, é totalmente. É como o país quer que as pessoas venham para cá. E acho que para começar um pouquinho assim, explicar esse processo, as etapas que você tem que seguir, para o pessoal entender qual foi o meu plano a princípio, assim, quando eu cheguei aqui do. Né, quando eu cheguei no Canadá e o que eu tive que fazer para conseguir depois o meu visto de trabalho, depois do visto de trabalho a residência permanente, agora entrar no doutorado. Mas vamos ter bastante tempo para falar sobre isso, né?
Sim, separei algumas perguntas aqui que já tinha te mandado antes. Bom, então assim, para começar a nossa conversa aqui, tem que começar do começo. Então assim, a sua vida escolar aí, porque como que foi a sua vida escolar do ensino médio ali para frente? Como que você se preparou? Como que você decidiu fazer engenharia civil? E como que foi a sua vida acadêmica lá na Universidade Estadual de Maringá, no curso de engenharia civil? Você era um cara que estudava bastante? Então. Você era um cara que não estudava, que era mais zoeiro? Como que era a sua vida do ensino médio ali até o final da graduação?
Vamos começar então lá do ensino médio, né? Eu nunca fui um aluno que era, assim, de sentar o dia inteiro na frente dos livros e tentar saber todos os assuntos tal qual o professor queria e fazer as provas e, né? Eu tinha muita facilidade em aprender. Acho que isso é uma coisa que vai... Quanto mais fácil você consegue absorver esse conteúdo, menos você se esforça. E é quase que um equilíbrio ali, sabe? Então, eu não era, vamos ser bem sinceros nessa parte, não era tão esforçado assim no ensino médio, mas eu tinha sempre uma curiosidade muito grande por aprender. E eu acho que a chave não é nem tanto o quanto você se esforça, ou quanto você tem facilidade de absorver, é muito mais sobre a sua vontade, sobre a sua curiosidade de aprender.
Quando você é um cara curioso, parece que aprende, o aprender fica mais fácil, né? Independente. Sim. Do assunto, né?
Eu acho que a ciência é muito disso. A ciência sempre tem a ver com você querer descobrir o mais próximo da verdade no mundo. Seja para história, seja para geografia, biologia, qualquer que seja a matéria em que você quer adquirir aquele conhecimento, o mais importante é você ter curiosidade, você ter prazer em absorver aquilo e falar, nossa, que interessante, eu sei disso agora, ou então eu tenho um pouquinho mais de conhecimento. A filosofia fala pra gente que a gente... estuda bastante sobre o saber, e foi uma coisa que eu não estudei muito antigamente. Eu tô começando agora a ler algumas coisas, ouvir algumas coisas sobre filosofia, e E é muito interessante saber, não só assim ao longo de uma vida, mas ao longo da humanidade inteira, como que o homem tem se desenvolvido para cada vez tentar saber mais.
Entendi.
Né? Ok. E então, aí no ensino médio a questão era que eu era assim, um dos melhores alunos da sala, em questão de nota e tudo, mas tinha muito mais gente que se esforçava muito mais que eu, e acho que é tão válido quanto, sabe?
Sim.
O importante de tudo isso é você tentar fazer o possível e ser curioso, querer aprender.
Uhum.
Não importa. Eu inclusive vi num dos seus stories aí as perguntas que você estava fazendo, se o pessoal gosta de física, e você falou que um dos maiores motivos pelo qual o aluno não gosta de física é porque o professor não gosta do professor, não gosta do jeito que o professor ensina.
Uhum.
E, sei lá, vejo alguma verdade nisso, mas ao mesmo tempo também tem que partir do interesse do aluno. Às vezes o professor não é bom, mas o aluno se interessa pelo assunto e ele faz o negócio virar legal pra ele também.
Aham. Uhum. Você não pode colocar a culpa numa pessoa só, né? Porque o aprender, querendo ou não, não é individual, né? Você aprende um conteúdo praticamente sozinho, mas você precisa de um norte. E esse norte aí, querendo, às vezes, não é tão bom quanto você queira que seja. Mas se você não fizer nada, né? Então, assim, o professor, sim, ele tem uma culpa, sim. Mas acho que é metade-metade aí, desse negócio.
Uhum. Bacana. E é claro também, como eu falei, às vezes eu não era tão esforçado quanto outros alunos da sala, mas isso não quer dizer que eu era um total vagabundo. Eu nunca, me classifiquei como tal.
Uhum.
Tanto que daí, quando chega na hora de se preparar para o vestibular, né, aí foi uma época que eu terminei de estudar em Goiânia no segundo ano do ensino médio, e pro terceirão eu parti pro Alfa e Moarama.
Uhum.
Né?
Sim.
E aí os professores têm uma didática totalmente diferente, não é uma didática tão tradicional, assim, não é, né, mais voltada ali para atender o conteúdo. O objetivo dos professores é, sim, fazer com que os alunos passem no vestibular. Né? De uma maneira ou de outra, eles aprendem o conteúdo, mas ele é muito mais focado em preparar o aluno para o vestibular. Né? Acho que isso também... Claro, é uma realidade de 10, 15 anos atrás. Hoje as coisas já estão mais voltadas para preparar o aluno para o vestibular, enquanto se ensina o aluno também o conteúdo.
Sim, ainda mais com esses processos seriados que agora tá tendo nos vestibulares, né? Tipo o PAS, o PSS de Santa Catarina e tal, entre outros aí. Aí isso meio que força o professor e o aluno a tentar estudar de uma maneira diferente, a tentar aprender o conteúdo de uma forma diferente, né? E na graduação, como é que era você na graduação?
Acho que na graduação foi um pouco uma extensão do que tinha sido ali no vestibular e no ensino médio, no sentido de, ainda assim, eu não dedicava meu tempo exclusivamente, e em certas partes eu até me arrependo de não me dedicar mais para a graduação, sabe?
Eu sei como é que é.
E vou chegar lá na frente o porquê disso. O conhecimento, eu consegui absorver bastante do conhecimento que a graduação providenciava, né? Além, em termos de estrutura, é uma faculdade ok, não vou dizer que assim, é grandiosa, nada, em termos de pesquisa e laboratórios, tudo, pelo menos não na parte de engenharia civil, mas é adequado, sabe? Para os padrões de Brasil, é o suficiente para você ter uma boa formação.
Uhum.
Os professores, sim, são excelentes. Sabe? São professores muito bons. E aí vai do aluno de conseguir absorver o que for possível para aprender, né?
Sim.
E nesse sentido, acho que foi bem legal, né? Não foi nada, assim... fora das capacidades de qualquer um, é um conteúdo nivelado, né, adequado também, eu diria. E o que pecou talvez um pouco, o que eu pequei um pouco, talvez tenha sido não me esforçar muito para ter umas notas muito boas, sabe? O conhecimento, para mim, o importante era o conhecimento, né? Eu queria saber exercer minha profissão direito, tudo. e não fechei uma média muito boa, né? Fechei uma média assim, tá, não era nada nada tão ruim, mas depois isso pra frente impactou quais as cidades em que eu podia me candidatar para o mestrado aqui no Canadá e qual o tipo de mestrado.
Sei.
Né? E depois, mais para frente, a gente fala por que aí a gente tem que sim se dedicar para conseguir notas boas, independente de quanto a faculdade faça isso difícil para você ou não.
Sim, sim. Né? Tá, interessante isso aí. E tipo assim, por que você foi e falou assim, mano, vou fazer engenharia civil? Foi meio que no ensino médio, foi antes... Foi um negócio que foi introduzido na sua vida? Ou você sempre curtiu essa área? Ou por ter tanta facilidade na área de exatas? E aí você falou, vou fazer engenharia civil? Ou foi assim, espontaneamente?
É um negócio meio de ovo ou a galinha, né? O que veio primeiro.
É.
Mas, olha só. Quando eu era pequeno, do que eu mais gostava de brincar era Lego.
Sim, sim.
Lego. É, e assim, não partiu do meu pai, engenheiro civil, como alguns sabem, mas nunca partiu dele, sabe? Ele sempre mostrou que gostava bastante da profissão, mas ele nunca falou, Bruno, que tal se você fizer engenharia civil, que tal se você prestar vestibular para isso? O que ele fez, talvez também não foi com o intuito de me direcionar para isso, mas ele fez, foi que quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu gostava bastante de jogar videogame, né? Eu gosto até hoje jogo bem menos, mas gostava bastante. Computador, videogame, seja o que for. E meu pai falava, olha, Bruno, para cada hora de computador que você for jogar, você vai ter que fazer uma hora de curso de AutoCAD. Então você vai ter... Aí eu terminei bem rapidinho e falou, depois você vai ter que fazer uma hora de curso de Excel. Ou seja, muito antes de eu pensar em fazer engenharia, eu já sabia mexer nesses dois programas que são... Eram, né? Hoje já tem os outros mais desenvolvidos, mas eram a base pro... pro trabalho de engenheiro aí no Brasil.
Sim.
Então... E gostava muito de física, muito da mecânica, né? Da parte da física que é a mais aplicada pro que...
Sim.
Engenheiro de estruturas, que é uma das subdivisões da engenharia civil... Faz. Então, aí, e depois disso também veio a direcionar para o que eu ia fazer. Eu sempre, desde que eu comecei a engenharia civil, eu tinha na cabeça que a área que eu mais gostava era a área de engenharia de estruturas, né?
Uhum.
Que é o que eu acabei seguindo por, tanto na profissão, quando eu trabalhei por esses 4, 5 anos antes de vir para o Canadá, tanto quanto agora é o que eu faço, fiz meu mestrado e faço doutorado nisso aí.
Uhum.
Então, trabalhei por um tempo aí em Gruyère, depois eu fui para Cafelândia, fiquei por lá por 4 anos trabalhando como engenheiro de estruturas. Estava bem focado na parte de construções agroindustriais. A região é bem forte em cooperativas, né? A gente tem a Copacol, a gente tem a Copavel e tudo. Então, essas indústrias agropecuárias, elas têm umas construções que são incomuns. É um negócio que você não vê na faculdade, né? O pessoal da UEM vai formar a gente para fazer prédio, fazer ponte, fazer casa. Né? Aí, quando você parte para fazer um silo, um centro de distribuição de grãos, caminhão, bastante coisa até na área ferroviária, que era para transportar de Cascavel os grãos lá para Paranaguá, toda a estrutura do porto. É uma coisa totalmente diferente, sabe? É um desafio bem grande você fugir do que a academia te ensina. Não fugir, mas ter que expandir, né, o seu horizonte do que você aprendeu na academia. Principalmente nessa ciência que não é tão exata assim quanto... O pessoal pensa que
é. Quando a gente que tá lá dentro, a gente percebe.
A gente que tá lá dentro, a gente percebe.
Que a ciência exata não é tão exata, né?
Pois é. Ela é provável.
Ela é provável.
Ela não é tão exata.
É. Tá. Aí você falou que ficou, depois que terminou a graduação, você ficou um tempo trabalhando. Trabalhou aqui na região e tudo. E aí. Quando que você falou assim, mano, vou estudar fora? vou fazer um mestrado, vou continuar, vou seguir essa carreira acadêmica aí.
Acho que foi lá entre 2014 e 2015 que... Voltar um pouquinho antes, então. Dizer por que eu saí da faculdade e quis trabalhar como engenheiro logo de cara, ao invés de ir para o mestrado.
Isso.
Eu tinha a oportunidade de ir para o mestrado, meu orientador até recomendou que eu fosse publicar o artigo, que eu fosse tentar mestrado. Só que, em 2012, o Brasil estava no boom da construção. Tinha vaga de engenheiro para todo canto, o Brasil estava crescendo, estava se desenvolvendo, né, na área de infraestrutura. E para mim parecia um caminho muito mais viável começar a trabalhar, ganhar um pouco de dinheiro, e se o Brasil entrasse numa situação um pouco mais difícil, aí sim ir para a academia, investir mais nos meus estudos. E foi o que acabou acontecendo, né? Foi 2-3 anos aí que o Brasil estava bem, que as empresas estavam crescendo bem. Quando a coisa começou a ficar um pouco mais feia nesse sentido, que, né, a economia do país, seja por quais fatores foram, começou a ficar, né, em declínio, aí eu resolvi começar a explorar essas opções. Né? Podia ser, às vezes, abrir o meu próprio negócio, como eu tive amigos que fizeram na época e se deram muito bem, ou então partir para o mestrado. A princípio não era... eu não pensava se o mestrado ia ser aqui, se o mestrado ia ser nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Brasil, né? Eu só pensava que eu teria que voltar a estudar, que eu precisava fazer que seja uma pós, uma especialização, porque o que eu tinha, o crescimento ali na profissão tinha chegado quase que num platô, tinha meio estabilizado e eu sentia que eu precisava aprender mais, sabe? E foi bom, eu aprendi bastante, assim, como funciona uma empresa, toda essa dinâmica de trabalho, porque tem muita gente que também vai da faculdade direto para o mestrado, nessas áreas que são mais profissionais mesmo, e não tem esse feeling, né, principalmente para projeto, já que a gente está falando aqui especificamente de engenharia, vamos, né, nos atentar a essas minúcias aí. Seria o projeto, o gerenciamento de pessoas, a obra, de como é tudo isso aí, são coisas que sim, você só aprende na prática. A faculdade te dá toda a base, mas também é importante o que você aprende ali nos primeiros anos de trabalho. Claro, tem muita gente que vai dizer, não, mas eu não aprendi nada na faculdade, né? Engenharia se aprende depois, na obra, e não é assim também. Isso é uma visão que eu acho muito errada, no sentido de falar que a faculdade não te ensina nada. E isso serve para qualquer área, pelo menos da engenharia civil. O cara fala às vezes, não, mas eu vou tocar a obra, vou ser um engenheiro que vai executar, vai mexer com as pessoas. E mesmo assim, existem as disciplinas na faculdade que vão te ensinar como fazer isso, sabe?
Entendi. Pô, da hora, mano, isso aí. E aí, tipo assim, tá, beleza, você ficou um tempo aí trabalhando justamente pelo que você falou aí, não foi logo pra academia, e aí você apareceu essa oportunidade de estudar aí no Canadá, de fazer o seu mestrado aí. Você pegou, tá, trabalhou, e aí decidiu ir pra academia, voltar aos estudos, né? Na verdade, não voltar aos estudos, mas voltar aos estudos formalmente, assim dizendo, né? Porque parar de estudar, a gente que nunca para. E por que que você optou pelo Canadá? E se não fosse no Canadá, para qual país você queria ter ido?
Ok, vamos lá. Lá por 2014, 2015 também, tem uma outra coisa na minha vida que começou a mudar, que foi eu comecei a gostar de viajar. Eu comecei a ir para alguns lugares do Paraná, andar de bicicleta e fazer trilha. Depois quis fazer um mochilão para o Uruguai, para a Argentina. Falei, nossa, cara, é tão gostoso. Sempre tive essa vontade, mas nunca tinha efetivamente feito nada a respeito, né? viajar. E comecei a fazer, comecei a gostar. E pensei, poxa, como será que é morar em outro país, né? Será que existe a chance ainda? Porque a gente sempre pensa, o ideal de fazer um intercâmbio é quando você está na faculdade. O Ciências Sem Fronteiras aconteceu logo depois que eu me formei, né?
Uhum.
Então eu também não tive essa oportunidade, mas acho que até por outros motivos foi melhor desse jeito. E por que o Canadá? Um amigo meu de Curitiba me recomendou um workshop falando porque, né, quais são os benefícios de migrar para o Canadá, como é todo o processo, e me interessou bastante. Eu paguei esse workshop e daí eles me mandaram um e-mail dizendo: viu, a gente não vai conseguir acomodar você aqui porque deu o máximo de participantes e você tinha gerado o boleto antes, conseguiu pagar, enfim. Mas a gente vai fazer uma consulta por Skype com você, então. A gente vai fazer, né, cara a cara, e vai te explicar o que a gente acha sobre o Canadá e como o pessoal faz para migrar para lá. E você vê se tem interesse ou não, né? Para mim é melhor, porque eu ia ter um atendimento personalizado ali para mim, né? Enquanto no workshop o cara só ia falar e era isso que ia acontecer. Fiz esse workshop, o cara me apresentou, eu pesquisei um pouco nesse meio tempo também sobre o Canadá. E eu acho que os pontos fortes aqui do Canadá, e isso eu posso agora comprovar, antes eu só tinha lido, só tinha, né, pesquisado sobre, e hoje eu vivo isso, essa questão de honestidade. O pessoal aqui é muito honesto. Você vai num bar, esquece sua carteira em cima do balcão. Se você volta no dia seguinte, o barman vai falar: ah, fulano achou a carteira aqui e me entregou. Sabe?
Que da hora, velho.
Isso é uma coisa que, assim, os países desenvolvidos têm. E não só motivo de porque a pessoa tem mais caráter. Não, porque ninguém precisa roubar, efetivamente. Aqui o pessoal ganha dinheiro justo pra não precisar.
Entendi. Né?
Então esse é um ponto forte do país. As pessoas são tão abertas como o brasileiro, que você não vai chegar e não vai, né, você não vai chegar e o pessoal vai falar: ah, entra aqui em casa, vamos tomar uma cerveja, no primeiro dia que você conhece a pessoa. Isso não vai acontecer aqui. Mas as amizades existem, as pessoas, assim que elas começam a se tornar íntimas de você, elas são calorosas, né? Então não é aquela impressão, como a gente ouve falar, que ah, o pessoal aqui é frio. O pessoal aqui é sem sal. Não, o pessoal aqui, né, eles são educados, eles são um pouquinho mais resguardados no começo, mas eles, depois que passa essa fase, são tão brincalhões quanto, tão divertidos quanto os brasileiros, né? Então, isso também é uma coisa que eu posso comprovar depois de vir para cá. E a oportunidade. Aqui, por ser um país mais rico, um país com uma economia melhor, as oportunidades são mais acessíveis, né? As pessoas, o esforço é mais recompensado.
Entendi.
Né?
Entendi.
E, ok, aí eu vim para cá para fazer um mestrado profissional.
Sim.
Lembra lá no começo que eu falei que as minhas notas influenciaram nisso.
Uhum.
Precisava de uma nota X para conseguir entrar no mestrado profissional. Precisava de uma nota X mais Y para entrar no mestrado
acadêmico.
E eu precisava de publicação, precisava de recomendação de professor, blá, 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 prova prática. Então, o único mestrado que eu conseguiria no país, assim, entrar sem muita dificuldade, sem ter que prestar muitas outras provas, tirar certificações, seria esse aqui de Windsor, de mestrado em engenharia.
Uhum.
Né? E foi o que eu fiz. Eu... Depois daquele Skype lá, aquela chamada por Skype com o pessoal de Curitiba, eu continuei em contato, né? Eu contratei a consultoria para eles me guiarem no que eles me achavam melhor para eu estudar aqui no Canadá. E acabou que eles, se fosse por eles, eu iria para uma, ia fazer college de novo, que é quase que um curso técnico.
Sim.
Pois não, mas existe a possibilidade de fazer mestrado, pós-graduação, né? Ah, não sei, o pessoal geralmente não consegue isso. E eu falei, não, porque eu, é o que eu quero, é o que eu vou tentar fazer. Se não der certo, daí a gente pensa em outras possibilidades, né?
Uhum.
Aí acabou que deu certo, né? Rolou o mestrado e aprendi muito. Apesar de ser um mestrado que era só cursos, não tinha pesquisa envolvida, né? Então, por isso, é bem mais voltado para o profissional. Ainda assim, um mestrado que me fez crescer bastante na carreira, me fez aprender bastante sobre engenharia.
E assim, quando... Beleza. Como que foi a sua preparação para você ir para esse mestrado? Tipo, você estudou para fazer alguma prova? Como que era o seu inglês? Porque não adianta nada você ir para aí falar o português e o caipira, né? Você tem que saber falar o inglês, né? Então, eu falo paranaense, eu falo porta. Tá, beleza, mas tem que saber falar door, né? Não é só porta, né? Então, assim, você estudou bastante para isso? Você já sabia inglês? Você estudou inglês? Como que foi? Porque, assim, você falou agora há pouco que você gostava bastante de jogar videogame. Acho que isso é comum entre nós dois. 90% do inglês que eu sei aprendi jogando videogame, né? O resto é lendo alguma coisa, filme, série, essas coisas assim, porque eu nunca fiz curso de inglês. O inglês que você aprendeu foi jogando, você chegou a fazer algum curso? E a sua preparação para esse mestrado, como que foi?
Então, vamos lá. Voltar um pouquinho nisso aí, como eu estudava na faculdade. Eu acho que eu aprendia muito mais com os livros, com o material didático, do que com os professores em si. Lá, lógico, os professores davam, né, toda a preparação e tudo, mas eu geralmente, antes de prova, essas coisas assim, enfiava a cara nos livros e aprendia bastante com os livros.
Sim. Né?
E, lógico, também trocando ideia com amigos e tudo. A gente sempre estudava numa galera, isso eu estava até comentando com um desses meus amigos aí um tempo atrás, que a gente sente falta dessa época, sabe, de estudar em galera. E meu inglês durante a faculdade era quase nada, eu sabia escrever alguma coisa por conta dos jogos e tal, conseguia ler, eu conseguia ler inglês, ok, mas agora as habilidades mais... ativas, assim, escrever um texto acadêmico, um texto profissional em inglês, ou falar em inglês, nada, sabe? Depois da faculdade, não mudou muito até esses dois primeiros anos que eu não tinha plano de, né, sair do Brasil. Começou a mudar quando eu fiz o meu mochilão, que daí eu voltei a ter que, pelo menos, o espanhol, eu falo espanhol desde quando eu era adolescente, mas espanhol tem tantos dialetos, tantos lugares, que às vezes é mais fácil você tentar se comunicar pelo inglês.
Uhum.
Né? E daí voltou a necessidade do inglês, eu comecei a estudar por conta de novo. Quando chegou, assim, um dos requisitos para entrar no mestrado era o IELTS, que é um dos testes, né, padronizados aí para proficiência de inglês.
Sim.
E eles pediam a versão acadêmica desse teste, que você tirasse uma nota X lá e tinha que estudar para conseguir essa nota. Então, nesse meio tempo, voltou aquela rotina de vestibular, de pegar aquela prova e debulhar, e ter que fazer simulado, e faz redações, e faz conversa também, que tinha, né, a parte que era gravada. Porque o teste são quatro módulos. Você vai ter a audição, leitura, fala e escrita, né? Então daí você tem que tirar uma nota mínima em todos eles e, né?
Entendi.
E uma média que seja adequada lá pro curso. Enfim, aí estudei e fiz a prova lá em Curitiba. Acho que foi uma das provas mais tensas que eu fiz na minha vida, mais tensa do que o vestibular, inclusive, porque parecia, né? A gente era mais maduro na época e parecia que tinha muito mais em jogo, sabe?
Sei.
Porque era a prova que ia dizer se eu ia conseguir a nota que eu precisava para fazer o mestrado no Canadá ou não.
Uhum.
Consegui passar. Inclusive, recomendo o livro para quem quiser estudar para o IELTS. Chama Barron's, se você quiser deixar depois na descrição aí.
Com certeza.
Preparação muito boa. E foi basicamente isso aí. Foi Nunca fiz curso de inglês.
Mas assim, eu vendo os cursos de inglês que eu conheço aqui, que a gente tá mais familiarizado, a impressão que eu tenho é que posso estar totalmente enganado. Se eu tiver enganado, beleza, eu tô disposto a corrigir esse meu erro, mas assim, e aprender, né? Mas eu acho que ele é mais para familiarizar você que existe um outro idioma do que para te ensinar. Eu acho que é para mostrar, ó, existe o inglês e é mais ou menos assim. E aí você aprende porque, querendo ou não, você vai ter que aprender a escrever, a ler, a falar e a ouvir. Mas é mais para dizer assim, ó, existe o inglês e você sem o inglês não é nada. Mais ou menos assim, né? Eu acho que é basicamente isso para que serve os cursos de inglês. Mas assim, é interessante isso que você falou, que você tinha um grupo de estudo que usou o livro, que foi a prova mais tensa da sua vida. Quem quer ir pro Canadá estudar aí, cara, não precisa fazer cursinho, tá? Tenha força de vontade, se você conseguir estudar sozinho, você consegue, tá? Acho que é isso que é a parte mais fundamental, que você provou aí por A mais B do que pode sim estudar fora, tendo comprometimento, dedicação e força de vontade, né?
E eu acho que sim, não é que assim, se você for pra uma aula de inglês, você não vai aprender.
Sim, é verdade.
Mas é como se fosse... Eu dou aula de violão aqui até hoje no Canadá. E eu sempre falo pro aluno, nessa hora que a gente tem aqui, é pra eu te dar os macetes, eu te dar, né, te guiar nos erros que você passaria sozinho muito tempo se batendo. Mas eu não tô te ensinando a tocar violão de uma hora pra outra. Você vai aprender, eu vou te dar o que você tem que estudar pro resto. Mas quem vai aprender em casa é você. É você, através de tocar de novo a mesma música, encher o saco dos vizinhos, da mãe, né? Enquanto estiver tocando errado, pra uma hora sair certo.
Minha mãe tá brava comigo porque eu comprei uma guitarra esses dias e daí eu tô... eu tô me matando na guitarra aqui. Comprei a guitarra que era do Felipe. Aí minha mãe falou assim, mas de novo essa música? Não, calma, eu tô aprendendo.
Eu passei pra drogas mais pesadas aqui, eu comprei uma bateria.
Eu vi no seu story você com a bateria aí. Não, mas é interessante isso aí. Aí assim, tá, beleza, a gente passou por essa primeira fase aí que foi o seu caminho até chegar aí no Canadá. E aí você chegou aí no Canadá. Chegando aí, qual que foi a sua primeira experiência na universidade? Tipo assim, o que mais chamou a atenção em relação à universidade no Brasil? Quais são as principais diferenças? A estrutura é outro mundo? E assim, tudo a relação professor-aluno. Porque aqui no Brasil, você tem uma proximidade maior, não sei, né, com o professor. Por exemplo, tem professor meu da graduação que a gente toma tererê junto, entendeu? Agora não, porque tá por causa do coronavírus, né, não tem como você sair. Mas até o ano passado a gente jogava bola junto, né? Então, assim, essa relação professor-aluno, além dessas outras perguntas que eu fiz, a sua primeira experiência na universidade, o que mais chamou a atenção, a diferença e a relação professor-aluno.
Então vamos lá. A primeira experiência na universidade aqui foi, meu Deus do céu, como é que eu vou dar conta de tudo isso? Porque meu inglês já estava bem melhor, já estava conseguindo entender as aulas tranquilo, mas uma coisa é você entender uma aula, outra coisa é você calcular uma integral pensando em inglês.
Sabe? Tem que aprender cálculo de novo.
Você tem que aprender cálculo de novo, você tem que aprender a adaptação dessa linguagem, que é a matemática, vista pela ótica do inglês, não do português.
Já não é fácil em português, né?
Por exemplo, um exemplo simples para quem já tem alguma base do inglês, no Brasil você vai dizer 1.500. Né? No inglês, coloquialmente aqui, você pode dizer 1.500, que seria 1.500. Sabe? E aqui você ouve muito disso. Se o pessoal quer falar 1.500 metros, eles vão falar que a 1.500 metros.
Tipo, é estranho, isso, né?
E é uma coisa que buga a cabeça, porque às vezes o pessoal vai usar isso aí quase que sem pensar. Por exemplo, eu paguei $1,500 num carro. Ao invés de falar que eu paguei $1,500. É tão não é nem um pouco usual, tanto que assim, você tem que parar e pensar para ver como que seria isso se você quisesse dizer mesmo 1.500.
Entendi. Cara.
Agora, na matemática, onde isso aí é um dos numerozinhos que você tem que colocar as operações para frente, para trás, e começa a ficar um pouquinho mais difícil. Né? E eu comecei com uma disciplina muito difícil aqui, que é... a disciplina em si não era tão difícil, mas a professora era uma chinesa bem rígida, assim, na estrutura que ela queria ensinar. Existem dois jeitos de ensinar essa matéria. Chama teoria da estabilidade. A primeira é você dar exemplos de como uma estrutura, seja uma barra, vamos dizer, ela pode perder a estabilidade dela se você comprimir ela demais.
Uhum.
Você pode ilustrar isso com exemplos numéricos. Você pega, sei lá, as características do material e você fala, esse material, quando chegar a uma força de tantos kilonewtons, ele vai flambar, que é o nome para esse comportamento. Ou você pode ilustrar isso algebricamente, com as letras. Ali, falar que essa propriedade desse material vezes aquela mais aquela vai te dar uma carga crítica, e essa carga crítica é a carga que... E ela ia muito para esse lado da álgebra. E eu tinha desacostumado, porque durante esses 4 anos que eu trabalhei como engenheiro, era continha de mais, continha de menos, vezes dividido, Excel, e é isso aí que a gente via, sabe? A gente deixa todo esse cálculo pesado que aprende na faculdade de lado se você não for pro...
Pra parte acadêmica.
Pra parte acadêmica, né?
Uhum.
Aí eu cheguei com a primeira tarefinha que ela passou. Fiquei 2 dias ali, dia e noite, tentando resolver. Eram 5 questões, eu resolvi 2. E empaquei na terceira e não ia, porque não ia. Fui lá no, nas horas de aula dela, né, nas horas de escritório, que ela atendia os alunos. Isso. E ela pegou. Ah, mas eu dei isso aqui para 2 semanas, é assim mesmo. Né? Tenta mais. Eu peguei, eu parei, falei, caramba, não, mas eu tô 2 dias só fazendo isso. Ela falou, não, eu sei, é pra ficar umas 2 semanas só nisso, tentando. E assim, com a maior naturalidade do mundo, sabe? Falando, não, você, né, tô vendo que faltam os conceitos aqui, 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 aqui pra você. Sabe, bateu assim no meu ego, de um jeito,
tipo,
né?
Tipo assim,
que...
você não aprendeu, você vai ter que fazer
você
de novo.
Você não aprendeu, exatamente. Ou então você aprendeu e esqueceu. Ou,
eu sei como é que é isso.
Você precisa resgatar esses conceitos. E ela falou daí depois, ela viu que me deixou meio assustada. Ela falou, não, mas não se preocupa, porque quando você passar desse limiar aí, que tá te limitando, né, que tá te impedindo de conseguir resolver esse exercício, você vai ver lá na frente as coisas com mais clareza. Eu fiquei pé da vida com ela. Eu queria sair daquela sala e falar, ah, não, minha vida aqui, eu fiz uma cagada de vir pro Canadá, que eu tô fodido, não vou conseguir aprender nada disso. Mas depois eu parei, pensei, fui lá, tentei resolver, e dito e feito. Né? Ela sabia o que ela tava falando. Ela é professora há 15, 20 anos. Né? A mulher é uma das referências mundiais em pontes estaiadas, sabe? Tipo, ela sabe o que ela tá falando.
Entendi.
E assim, isso vai para falar um pouquinho da relação entre os professores e alunos.
Isso.
Vai ter professor que é mais ante do aluno, vai ter... no final das contas, eu acabei me tornando próximo da professora, porque daí eu ia tirar dúvida com ela direto, né?
Uhum.
A gente conversava. Mas tem professores aqui que são bem próximos dos alunos no sentido de ensino, né? Não no sentido de amizade, assim, isso sim, no Brasil você desenvolve amizade com os professores, uma coisa que aqui é bem mais difícil.
Entendi.
As aulas, aqui tem muito menos tempo de aula e muito mais tempo de você aprendendo em casa sozinho, que é o que a gente falou sobre o inglês.
E eu bato nessa tecla, que meu pensamento é o seguinte, a universidade aqui no Brasil está atrasada. Porque, mano, eu tenho que ir pra faculdade, por exemplo, pra estudar uma matéria que eu podia estudar em casa, né? Meu pensamento é esse. Eu acho que, tipo assim, você tem que ter as aulas de graduação, com certeza. Mas eu acho que tinha que ter menos aulas e mais tempo de estudo. Porque é só assim que você vai aprender o negócio. O professor ali, meu pensamento, na graduação, ele é um cara que vai te mostrar o caminho. E você se vira, fi. Dá seus pulos. Só que aí, aqui não é tão assim, né?
Vou recomendar mais um recurso aí pro pessoal assistir, que é um TED Talk do Atila. Atila Yamaino, que agora virou, né, uma das estrelas do Covid, da luta contra...
A Greta do Brasil? Os caras estão chamando ele de Greta. Os caras estão chamando ele de Greta brasileira.
Sim. Mas ele fala sobre o futuro do ensino. Não sei se você já
assisti,
viu.
Já assisti. E é muito acho que quem mandou ainda foi você. Acho que foi você até que mandou pra mim assistir ainda. Que é no TEDx.
E eu acho que ele toca exatamente nessa ferida que é... qual é o papel do professor hoje? Né? Que não é mesmo o papel do professor de quando eu tinha 10 anos de idade.
Sim.
Eu posso estar começando a soar como aquele tiozão que fala as coisas como, né, lá nos meus dias de infância e tal. Mas já tá acontecendo, eu já tô com 30, sabe?
Não, e assim, uma coisa que agora, principalmente agora, né, nesse tempo, nesse período de isolamento social que a gente tá vivendo, por exemplo, eu não tô indo pra escola pra dar aula, eu tô dando aula de casa. Exatamente aqui, a minha aula é aqui. Eu ligo o meu computador, abro uma reunião lá no Zoom, no Skype, depende da turma que eu tô usando, espelho a minha tela, e aí eu comprei uma mesa digitalizadora. Não sei se você viu no canal lá que eu fiz até um vídeo. E mostrando a mesa. E tô dando aula, sim. E assim, a gente teve que se adaptar, a gente que é professor, principalmente das séries iniciais do ensino médio, a gente teve que se adaptar pra isso. E foi uma adaptação brusca. Não foi um negócio que foi planejado, sabe? A gente sabia que ia mudar, mas foi assim de ontem pra hoje. Foi de uma vez. Ontem eu tava dando aula na sala de aula, hoje eu tô dando aula em casa. Então, tipo assim... mudou muita coisa. E aí, por exemplo, eu também agora tô fazendo mestrado. Eu não sei quem que é meu professor, nunca vi ele de perto, nunca vi, a minha turma tem acho que 9 alunos no mestrado. Não sei quem que são os alunos, nunca vi, só vi foto, e a gente tá fazendo aula online. Então assim, e a aula é assim, ó, o capítulo é esse, e eu tô aí, cara. Tá ligado? Então assim, eu vejo que tem que ser, querendo ou não, mudou. Só que dessa vez foi muito brusco, né? E assim, quem não se adaptou e quem não se adaptar vai ficar pra trás. E acho que é igual. Sim, e vai ser assim, a tendência é daí pra frente. Na tendência.
E eu tô tendo uma experiência muito próxima nesse sentido, né? Que é agora minha noiva. Né?
Sim.
Ela é professora, né, de inglês, de uma escola de Cascavel e. Além de professora, ela é supervisora do ensino bilíngue. Então, tem o aspecto do professor, que teve que se adaptar, que teve que, de uma hora para outra, começar a dar aula online, e ainda para vocês, né, para você e para ela, que tem seus 20 e tantos, é uma coisa, vocês esqueceram a tecnologia. Uhum. Agora, as professoras que têm 40, 50 anos, o meu supervisor aqui da universidade também, que tem 50 e lá vai, eles têm uma outra interação com a tecnologia e eles têm que aprender, reaprender todos essas dezenas de anos que eles deram aula aí, né? E adaptar tudo para o digital. Então, foi uma mudança, né, extrema ali.
Sim, cara. Tipo, mudou.
E daí, da parte da supervisão, a gente tem que... Esses outros profissionais que têm que coordenar tudo isso, sabe?
Então a sua noiva deve estar passando por maus bocados aí, porque essa acho que é a pior parte, coordenar isso tudo. Porque pra mim é tranquilo. Tipo assim, falar, você vai ter que dar aula online. Eu falei, beleza. Peguei meu notebook, baixei os programas que precisava, assisti uns tutorial no YouTube, tô dando minha aula, né?
Certo.
Suave. É igual você falou. Mas e aquele cara que tá há 40 anos dando aula com giz na mão?
Sim.
Como que ele vai se adaptar, entendeu? É complicado. Não foi do jeito que a gente queria, né? Foi uma virada de chave brusca. E infelizmente, quem não se adapta vai rodar, essa é a verdade. Infelizmente é assim. Não, mas é da hora isso aí que você falou, da relação e tal. E assim, Bruno, quando você chegou aí, você reparou que a estrutura é outra realidade, né? Você estava acostumado a estudar lá na UEM, que tem árvores para todo lado. O ar-condicionado, às vezes, do laboratório não funciona. Quando, né? a internet não é tão bacana, mas a gente consegue ainda fazer pesquisa aqui, desse jeito. E quando você chegou aí, como foi o choque de realidade? Porque, tipo assim, a gente, pelo que minha experiência, né, pelo que eu vejo, né, que eu pesquisei um pouco quando você mandou pra mim a universidade, eu dei uma lida lá, entrei no site da universidade pra ver, e cara, parece aqueles negócios de filme, tá ligado? E aí, como que foi, cara, esse negócio? Como você chegou aí e você falou, eita...
Não só parece esses negócios de filme, é esses negócios de filme, cara. Porque assim, os primeiros meses eu morei nos dormitórios aqui, morei no alojamento da faculdade.
Sim.
Isso também é um acompanhamento legal ali da minha trajetória na... Eu sei que a gente tá falando mais aqui do ensino, da educação e da engenharia.
Não, mas vamos falar de tudo.
Mas, sim, essa experiência de vida aqui no Canadá também foi impressionante em vários aspectos. Eu cheguei aqui à universidade, o laboratório de estruturas, de engenharia de estruturas, não só é muito bom comparado com os do Brasil, como ele é o maior do Canadá.
Eita.
Um dos maiores laboratórios de estruturas da América do Norte, né? Então não estamos falando de pouca coisa, cara.
Uhum.
E o engraçado é que durante todo esse tempo no mestrado em engenharia, eu não tive contato com esse laboratório, porque eu não fazia pesquisa, né? Sim. Era sala de aula para casa, para alojamento, no caso. Inclusive, daí eu comecei a trabalhar no alojamento, né? Então, essas coisas que você vê, vocês veem, a gente vê nos filmes, tipo de American Pie, que tem os... Não é bem assim, sabe? Não é essa zona toda. Mas tem essa dinâmica de dormitório de faculdade, que nem você vê alguma coisa, se você já assistiu a rede social do Zuckerberg.
Uhum.
Né? Tem toda essa dinâmica de você fazer as amizades, de ter os alojamentos e, né, interação entre os alunos, transformar aquilo numa comunidade mesmo, né?
Uhum.
Inclusive, o meu trabalho como monitor do alojamento, ele tinha duas vertentes principais, que era cuidar da segurança dos alunos, né?
Sim.
Assim, tanto saúde mental quanto saúde física, ter que monitorar os alunos, porque é uma pessoa que às vezes sai de casa, nunca viveu longe dos pais, às vezes quer sair bebendo por aí, quer sair fazendo bagunça e tal, e não é bem assim a vida. A gente tem que mostrar para essas pessoas que existe uma responsabilidade nisso tudo. Mas também tinha a parte de comunidade, que era você promover eventos e... fazer com que eu era responsável por um andar, que o seu andar se torne uma comunidade, que as pessoas se tornem amigas, aprendam a conviver desse jeito, né? E o que isso tem a ver com engenharia? Zero. Né?
Tem a ver com a parte social do negócio.
Mas isso tem a ver muito com o que você, como engenheiro, depois vai ter que fazer, que é comunicação. Que é um engenheiro que é muito inteligente, que sabe fazer tudo, que tem uma habilidade técnica muito grande, mas não sabe se comunicar, não vai servir pra nada.
Não adianta nada.
Não vai adiantar nada. Então, foi um desenvolvimento muito legal. Aprendi muito inglês, porque no alojamento não tinha brasileiro, né? Tinha um ou outro lá que aparecia de vez em quando. Mas a minha...
Pardal, né? Brasileiro tem em todo lugar, né?
Mas era o dia inteiro falando inglês. Quando ligava com meus pais, eu falava português. E era isso.
Da hora.
Então, nesse dia, o inglês se desenvolveu bastante também.
Bacana.
Então, daí toda a questão de estrutura da faculdade, como eu disse, eram menos aulas. Eu ainda não tinha contato, mas o laboratório é muito bem equipado. E a gente vai falar mais disso quando a gente for falar do doutorado, né?
Que é essas...
Mas enfim, foi uma... Essa primeira parte da trajetória, que foi fazer o mestrado em engenharia aqui, foi bem tranquilo, sabe? Foi o dinheiro que eu tinha economizado no Brasil para vir estudar aqui, foi o dinheiro que eu gastei, um pouco eu tive que trabalhar aqui, como eu disse, como monitor de alojamento, né? Fazer uns biquinhos aqui e ali, mas deu para eu me manter direitinho até terminar. Depois disso, eu pensei assim, vou conseguir o visto de trabalho, né? E vou começar a trabalhar como engenheiro. E aí que foi o meu engano.
Esse aí era o seu objetivo, terminar o mestrado e trabalhar aí como engenheiro. Aí beleza, acabou o mestrado e você foi convidado, né, pra fazer o PhD, né, que é o doutorado aí. E aí, como é que tá sendo? Como é que tá sendo essa experiência?
Teve um tanto antes disso, Dudu.
Teve tanto? Teve alguma coisa antes?
Teve.
E como é que foi essa experiência?
Foi assim, eu terminei o mestrado.
Aham. Uhum.
E eu achei que eu ia conseguir algum emprego na área, porque funciona assim, o que eles me falaram no workshop, como é que funciona essa questão da imigração para o Canadá. Pessoal, vem para cá, faz um estudo de ensino superior por 2 anos, 1 ano, que seja, e ganha um tempo de visto de trabalho por ter estudado aqui no Canadá.
Sim.
No meu caso, seriam 2 anos de mestrado, e eu ganharia 3 anos de visto de trabalho.
Então você ia ficar 5 anos aí.
Ia ficar 5 anos, e nesse tempo você vai fazendo o seu currículo para residência permanente, para o visto permanente do Canadá.
Entendi.
Então, esse era meu plano. Eu terminaria o mestrado profissional, conseguiria uma vaga em engenharia, trabalharia por 1 ano e conseguiria o que eu precisava para o visto permanente. Só que não é tão fácil achar uma vaga assim quanto parece. Então, meu primeiro trabalho depois de formado aqui no Canadá, né, que eu achei que ia ser com engenharia, foi como zelador do shopping.
É...
Foi limpando o chão, foi tirando lixo das lixeiras do shopping, né, e... Isso foi um choque de realidade, sabe? A gente aprende muito também passando por esse tipo de experiência. Depois disso, trabalhei com call center, né, atendendo ligação nos Estados Unidos e também ligação em espanhol... Aí depois fui para Toronto, trabalhei um pouco na parte de projetos de novo, mas também não deu muito certo. Esse ano foi meio um perrengue, assim, sabe? De abril de 2018 a abril de 2019. Foi corre para lá, corre para cá e tenta se estabilizar numa profissão. Acabou que eu trabalhei um pouco de tudo... E finalmente consegui o que eu precisava pro visto permanente.
Sim.
Depois disso tudo, que daí uma vez eu voltei aqui para Windsor, que é a cidade que eu vim fazer o mestrado, e conversei com o meu professor. E aí meu professor falou, mas como é que tá seu visto? Eu falei, tô para receber o visto permanente. Ele falou, não, então tem uma proposta para você, que você vai fazer aqui um doutorado. Se a gente não conseguir te colocar no doutorado direto, a gente... te coloca 1 ano como aluno de mestrado, né? Porque daí seria o mestrado acadêmico.
Uhum.
Uma vez que mostrar que você tem capacidade de conduzir as pesquisas e tal, daí a gente te transfere para o doutorado. E foi o que aconteceu. Então, daí esse ano, de agosto do ano passado até agosto desse ano, eu estou como aluno de mestrado. Já estou conduzindo a minha pesquisa do doutorado, porque eu já fui aceita a pesquisa, a transferência para o doutorado. Então, setembro de 2020, eu me torno aluno de doutorado aqui.
Entendi.
Mas a pesquisa já está bem adiantada.
Né? Você está pesquisando o quê? Qual que é a sua pesquisa?
A minha pesquisa são componentes de ponte feitos com um concreto especial que chama concreto de ultra alta resistência.
Explica um pouco sobre esse concreto aí.
Vamos falar então um pouquinho mais
sobre esse concreto aí, já que você tá falando, vamos ver esse concreto aí. Sim. Deve ser feito do do short do Hulk, né? Nem do nem do escudo do Capitão América.
Você pega um pouquinho de shorts do Hulk, um pouquinho do martelo do Thor, mistura com o escudo do Capitão América e você tem o concreto.
Tem esse concreto, entendi.
Mas, enfim, ele é um concreto que ele tem uma alta capacidade de compressão. O concreto em si ele não tem muita capacidade de tração. Se você esticar o concreto de alguma maneira, você conseguir segurar e esticar o concreto, ele vai quebrar. É lógico que a gente está falando de umas proporções aqui na ordem de um material que é similar ao osso humano, que é super resistente, é um dente. Você não vai conseguir pegar e com a mão ou com qualquer coisa assim quebrar um dente. A mesma coisa serve para o concreto. Ele é um material que ele é muito duro nesse aspecto, E, só que ele tem diferenças de resistência para compressão e tração. Então, o concreto, ele trabalha muito bem com o aço. Né, que o aço é mais caro, não dá para ficar botando aço em tudo. Então, daí o concreto você vai ter para resistir à compressão. E daí na tração, que ele é mais fraco, você tem o aço para compensar. Pois bem, a resistência do concreto, ela é em torno de... O pessoal está usando hoje aí 30, 35 megapascal, que seria, né, 1 milhão de newtons por metro quadrado.
É.
Então, aí, nessa ordem, 30, 35, seria o concreto normal. Você pega aí, o pessoal mistura na enxada ou na betoneira, né? Se quiser um concreto com um pouquinho mais de resistência, 40, 45, daí as concreteiras conseguem fazer um concreto desse sem muita dificuldade. Depois disso aí, você tem o HPC. É isso? É. High Performance Concrete, que seria um concreto de alta resistência.
Uhum.
Que daí já requer um pouquinho mais de... dessa receita de bolo que é o concreto, você precisa... ter uns ingredientes mais caros, fazer umas misturas diferentes para você conseguir atingir a resistência aí de uns 70, 80 megapascal. O ultra alta resistência, que é o que a gente está trabalhando aqui, ele chega até 150, 200 MPa, ou seja, é da ordem de 8, 10 vezes mais o concreto normal.
Rapaz!
Então a aplicação dele para pontes, o pessoal tá começando a recomendar bastante. Tanto que um dos órgãos que mais tem desenvolvido pesquisas a respeito disso é a Administração Federal de Rodovias dos Estados Unidos, né? Então eles que estão à frente das pesquisas aí, tanto de material quanto de fazer adaptação desse material para aplicar nas estruturas mesmo, né? E aí o Canadá tá querendo criar essas certificações também, porque funciona assim. Um material novo é descoberto, vamos meio que relacionar com a vacina aí do Covid. Não é amanhã que o governo vai poder, vai te falar, não, você pode usar esse material para construir nossas pontes.
É, não é um negócio assim de dia pra noite, né?
Uhum.
Tem que ter uma sequência de estudo.
Então aí tem que fazer bastante ensaio, bastante teste. Né, daí não só testar o componente ali, o cilindrinho de material e fazer aquele cilindro quebrar e saber quanto que aguenta e beleza, se o cilindro aguenta isso aí, a ponte vai aguentar aquilo. Não, porque tem outros, é uma estrutura muito mais complexa. Então, o que eu tô fazendo é testar esses componentes, pegar tipo um pedaço da ponte, colocar no laboratório e aplicar a carga e ver quanto aguenta.
Entendi. Né,
tentando traduzir pra palavra mais, pra um linguajar mais leigo, é isso.
Da hora, mano. Então você tá até, você falou até setembro, você tá como aluno de mestrado ainda, né, desse ano. E aí, o doutorado, no caso, começa em setembro. Começa no segundo semestre de 2020. E aí, o doutorado, você tem quanto tempo pra concluir ele?
O pessoal fala de 3 a 4 anos.
É, só que esse ano que você tá fazendo como mestrado conta como doutorado ou esse ano mais 3 a 4 anos?
Esse mais 3 a 4, a partir do momento que você começa o doutorado. Porque aí a academia, ela restringe muito essa timeline aí. Você não consegue fazer uma coisa... No Brasil é mais elástico um pouco. Você consegue fazer um doutorado em 2 anos se você estiver fazendo só isso e, né, se dedicar 100%, né, os planetas se alinharem, porque às vezes as coisas não dependem só de você no doutorado também. Tem muito disso. As pesquisas, principalmente os técnicos de laboratório, eles estão trabalhando para todos da faculdade.
Sim.
Né? Então, se você precisa de um técnico para mover uma peça de uma ponte, né, você vai depender da agenda deles e não da sua.
Sim.
Então, tem tudo isso que influencia. Se não fosse por conta da pandemia e das restrições de laboratório, eu já teria quase todos os testes prontos até agosto, setembro aí, e daí seria mais a parte de escrever, de passar isso para toda a formatação acadêmica e publicar artigos e fazer os testes, porque assim, a gente testa as peças em tamanho real ou então em escala reduzida, que seja no laboratório, e depois a gente tem que comparar isso aí com simulações do computador. que seria a segunda parte do mestrado. Que, de novo, você fazer uma equação que consegue descrever o comportamento de um cilindro é uma coisa.
É.
Agora, se você pegar uma peça muito complicada, às vezes você não vai conseguir uma solução analítica para aquilo, uma solução que vai depender só de uma equação e vai ser simples assim de você resolver. O que, que daí você tem que fazer? Teria que pegar essa estrutura, dividir ela em quadradinhos, em elementos bem pequenininhos, e daí cada elemento desse aí você consegue que o computador calcule para você, e daí você consegue transferir esse resultado de volta. Esse processo se chama método dos elementos finitos, né?
Uhum. Então você está trabalhando agora, nesse momento, você está trabalhando com simulação, então. Está fazendo. Tá, tem já a sua área de pesquisa, está usando um software agora para fazer a simulação disso aí e os cálculos, né? Porque você quebrar em quadradinho aí para fazer aí, não é qualquer integral definida aí ou integral de Riemann que faz, não. Você tem que, querendo ou não, necessita de algumas horas de cálculos aí, se for fazer na mão, né? É, eu tô ligado.
Ah, pode colocar algumas vidas de cálculo.
É, algumas vidas de cálculo. Eu também tô ligado essa parte aí de... Caramba.
Porque às vezes a gente pega, assim, o computador que faz sei lá quantos bilhões de cálculos por segundo, ele demora às vezes 8 horas pra processar um job que você manda pra ele. Então Sim. Você imagina quanto tempo que a pessoa teria que ficar ali fazendo cálculo, né?
Algumas vidas, né? Isso é porque você tem um computador aí, tipo, dos mais top, né? Um computador que tem
não,
um processamento de dados.
E eu não rodo no meu computador de mesa isso aqui. Só que poderia, sabe? Algumas coisas eu poderia fazer, mas eu mando pro servidor. Porque a capacidade de computação do servidor é muito maior de processamento. E daí a gente tem acesso, depois disso, a um supercomputador lá em Toronto. Só que daí é uma outra burocracia, né? A gente não tem sempre acesso. Aí também a gente não exige tanto, tanto poder computacional assim. Um computador, um servidor de médio porte dá conta, beleza, do serviço. Mas Sim. Se você tiver alguma simulação mais elaborada para fazer, ainda tem acesso a isso aí. Então, uma das outras vantagens de estudar de uma universidade no Canadá.
Esse computador lá de Toronto, lá, ele é da D-Wave, aquela empresa que começou a fazer... Começou não, já está há um bom tempo mexendo com computação quântica e processamento de dados em alta velocidade aí? Ou ainda... Ele não chega a ser um computador quântico, mas ele é um... Porque ainda não tem, né? Mas ele ainda, mas ele já é um computador que usa o limiar aí de velocidade, né? O máximo possível para processamento de dados. É, porque acho que essa empresa canadense, a D-Wave, aí é a mais... É a que tá à frente na pesquisa da computação quântica aí.
Mas não é esse aí, não. O nosso é do Compute Canada. É parceria com o governo, sabe? As universidades, assim, tem esses clusters. E... É isso. O nome da plataforma chama Sharknet. E assim, é só um computador com milhares de núcleos e, tipo... petabytes de memória, sabe? Tipo, nossa, uma coisa absurda disso.
Deve ser um negócio, tipo, surreal, tá ligado? A gente com um computador aí de... com processamento i7 achando que tá topper, né? Entendi. Não, da hora, mano. Tu termina o doutorado, termina agora essa parte do mestrado, começa o doutorado efetivamente, né? Dizendo que tá... Não que você não esteja fazendo doutorado, mas assim, regularmente, assim dizendo. Você começa em setembro, tem mais o tempo aí. E aí, depois, quais são os seus planos para depois? O que você acha que você vai fazer? Você vai continuar na área acadêmica? Você vai... para continuar aí na pesquisa, ou você acha que você fala assim, vou voltar a ser engenheiro, ou engenheiro assim, propriamente dito, da parte de ir pra rua, né, pra construção, Sim. ou você acha que você vai falar assim, vou ficar na academia?
Olha, a princípio, eu não estava nem planejando voltar para o doutorado, para o mestrado. Eu vim para Windsor aquela vez para conversar com o professor, para trabalhar na pesquisa de um outro amigo meu que veio para Windsor como assistente de pesquisa. Essa era a minha proposta. Ele falou, não, vem para cá que eu preciso de aluno, eu preciso de gente. E fez uma proposta indecente. Né? Porque daí, quando você se torna residente do Canadá, os incentivos de bolsa e subsídios que eles te dão para fazer essa pesquisa, é um negócio muito mais recompensador do que o Brasil.
Acho que...
sem dúvida. É um negócio que lugar, precisa... Né? Mas te dá condições, sabe, para você fazer uma pesquisa decente. Isso volta para o país, né? Essa tecnologia, isso tudo volta para o país. Por exemplo, os Estados Unidos estão investindo nesse concreto e o Canadá também tem que investir. Então, nada mais justo do que eles pegarem esse dinheiro e investir em gente que vai desenvolver essa tecnologia. Uhum. Né? Uma grande diferença é que o Brasil depende 100% de pesquisa privada, pesquisa pública, né, dinheiro público para pesquisa,
da CAPES,
enquanto o Canadá é financiado, tem parte pelo governo, a gente tem o NSERC aqui, que seria o equivalente do CAPES, do CNPq,
uhum.
Mas o que o governo faz é dar a contrapartida pelo que as indústrias contribuem para a faculdade. Então, se uma indústria quer uma certa tecnologia, ela vai pagar, a universidade vai pesquisar isso, mas ela, além dos benefícios fiscais, ela vai ter a contrapartida. Então, o governo vai investir dinheiro nisso. Né?
Entendi.
O negócio é muito mais progressista, vamos dizer assim.
Eu acho que tinha que ter isso aqui, sabe? Tipo, uma vez eu tava conversando com meu pai na faculdade e outras pessoas lá na graduação, e a gente caiu nessa questão de que aqui é tudo CAPES e CNPq. Aí eu falei, cara, eu acho que, tipo assim, essas empresas grandes, as próprias estatais, por exemplo, a Petrobras, o Banco do Brasil, a Caixa, que tem aqui no Brasil, investir nas universidades, né? Porque, tipo assim, se, por exemplo, vou pegar a Petrobras, investe na indústria química da graduação, no curso de engenharia química, não precisa ser na UEM, pode ser em qualquer outra universidade. Pô, mano, acho que isso melhoraria infinitamente as coisas aqui, sabe? E não, você não ficaria... Aí vai falar, mas a empresa ia querer pra ela. Com certeza a empresa ia querer pra ela. Ela tá pagando, você tem que entender que, tipo assim, tinha que ser um negócio... Se fosse assim, eu acho que a gente estaria em outro patamar de pesquisa, né?
Uhum.
É, porque aí você tirava um pouco... tem que fazer pesquisa pro governo, porque querendo ou não, você tá fazendo pro governo. Mas se fosse, acho que, igual você falou, mais progressista, acho que a gente estaria em outro patamar de pesquisa e ensino e educação. Mas são coisas que
a minha crítica quanto a,
não acontece
a
do dia para noite.
No Brasil vai muito mais além do que o que eles fazem com o dinheiro que vai pro ensino superior. Acho que começa muito mais da educação de base, de valorizar os professores, o conteúdo nessa educação de ensino infantil, fundamental e médio, para daí se pensar o que faz com o dinheiro.
Tinha que começar de baixo, né? Começando de baixo e daí subindo, aí, porque. E não é um negócio que vai tipo, de 2020 para 2021. E demoraria alguns anos, mas acho que esse é o único jeito, né?
É.
Pô, mano.
E daí o político que entra lá e fala que, ah, porque eu vou investir em alguma coisa que me traga a reeleição, certamente educação de base não vai ser uma dessas coisas, porque é um impacto que vai acontecer questão de uma década, no mínimo, para mais. Né?
É bem assim.
Mas a gente tem o exemplo da Coreia do Sul. É um estudo de caso muito interessante que os caras na década de 90 não tinham nada.
Não, Coreia do Sul na década de 90 era comparado ao Brasil, né?
Uhum.
Se você falasse nos anos 2000 que você ia comprar um carro coreano, por exemplo, os caras chamavam você de louco. Falaram, você tá doido?
Uhum. Hoje você tá andando com o Samsung aí, que é um celular coreano.
A Hyundai coreana, entendeu? Então, tipo assim, Hyundai, hoje você pega a Santa Fé, 2010, tem mais tecnologia que o Cruze 2020, entendeu? Uhum. Então, assim, e eles só investiram de verdade, né, em educação. Sim. Então, assim, é um negócio que vai demorar um tempo aí, mas acho que nunca é tarde, né? Teria que investir nessa parte aí. Bom, pra da hora, a gente falou sobre basicamente tudo, desde o seu ensino médio até agora. Sim. E aí, chegamos ao final da nossa entrevista, do nosso podcast aí. Vamos terminar com um negócio bacana aqui. Então, assim, mano, fazendo um apanhado geral aí, desde sempre. Desde quando a gente começou lá no seu ensino médio, até agora, até hoje no Canadá, se você voltar numa situação que você fez ou que você não fez, se você pudesse fazer de novo, e você, o que você faria? Ou o que você não faria?
Rapaz...
Você não tava preparado pra isso, você...
Não, essa você jogou a bola curva aí, isso eu não tava esperando. Não sei,
posso te dar uma dica, às vezes você falou que na época da graduação lá você tivesse estudado melhor algumas coisas e tal, as notas, assim, será que seria, não seria isso?
Ah, você diz desde antes, sim. Se fosse ver do tempo do Brasil e tudo,
desde o tempo do Brasil até agora.
Que eu estudaria mais durante a graduação, né? Porque eu acho que isso teve um impacto, né? Isso foi decisivo, ainda que eu consegui ali, pela risca, ter a nota que eu precisava pro mestrado e as coisas mesmo que tem que ser do jeito que foram, sabe? Mas estudar nunca é demais. Estudar sempre vai ter seu mérito, é um negócio que ninguém tira de você.
Independente do que aconteça.
Como eu falei lá no começo, que ensino médio, às vezes a gente não estuda tanto quanto, né, quanto a gente quer ou quanto a gente acha que deveria, mas é uma questão de maturidade também. A gente tem outras prioridades na vida, outras coisas para fazer. O desenvolvimento da gente depende não só de estudar.
Sim.
Né? Então, eu também sou bem crítico quanto a se matar de estudar. Não,
eu
acho
também
que
não gosto
seja
disso. Eu também não gosto disso.
E não recomendo isso para ninguém, porque isso faz você perder as outras coisas da vida, sabe? A vida é sempre um equilíbrio, tanto de estudo, de trabalho, de relacionamentos,
da
de saúde.
Sim.
Tem que investir mais em saúde também, sabe? Porque às vezes o cara fica, tipo, passa a graduação inteira estudando ou fazendo outra coisa e esquece de que aquela época é a época que é mais fácil de você entrar em forma e ficar em saúde, e depois esse tempo não volta.
Verdade. Pô, da hora demais. E pra finalizar o nosso bate-papo aqui, se fosse pra você dar um conselho pra quem escutou esse podcast, pra quem tá no ensino médio, pra quem tá na graduação, pra quem pensa em estudar fora, pra quem acha que estudar não vai levar a lugar nenhum, o que você falaria pra essa pessoa?
Fuja do Brasil o quanto antes. Não, brincando.
boa. Mas... Eu entendo.
Não, se você tiver uma oportunidade legal no Brasil também, por que não? Né?
Sim.
Acho que também é válido, e principalmente quanto mais depender de você e menos dos instrumentos que estão em volta, é melhor, se for para ficar no Brasil. Por exemplo, física, né? É uma coisa que depende bastante aí dessa pecinha que fica atrás do computador chamada ser humano.
Uhum.
Então,
é verdade.
Acho que é importante, mas assim, o conselho seria sempre invista em você, seja em qualquer área que você for investir, né? E não foque muito em uma coisa só, diversifique. Tente ter equilíbrio para tudo que for fazer.
Da hora. E você está lendo algum livro agora fora da sua bolha da engenharia? Você sempre está consumindo material de fora ou você fica meio preso na engenharia?
Cara, eu comprei um Kindle agora aqui e eu acho que foi a melhor compra dos últimos tempos.
Aqui, ó. Tô usando um iPad, mas não é meu. É da escola.
Nossa.
Vários livros aqui, cara. Também tô assim. Então, assim.
Eu terminei de ler A Revolução dos Bichos, do George Orwell, que é o mesmo que fez 1984.
Esse
e é um livro fantástico.
Os dois.
É um livro que o cara não. É, os dois são. 1984 e A Revolução dos Bichos. E assim. O cara não sabia, mas ele tava falando da história política do Brasil nas últimas duas décadas.
Ele fez o bagulho à toa, tá ligado? Aí quando ele viu, deu certo.
Foi em 1940 e tantos, uh-huh. E se aplica perfeitamente.
De 2000 a 2020.
Vale a pena.
Se você fosse indicar um livro, você indicaria esse?
Sim, pra agora eu acho que é um livro bem legal de ler.
Da
eu
hora.
Terminei de ler dias atrás também, As Intermitências. Se você quiser uma coisa mais, assim, literária mesmo, como, né... Uhum. Apreciar a literatura. É, Intermitências da Morte, do Saramago.
Já ouvi falar, não li ainda, mas já ouvi falar.
Ele também tem um ensaio sobre a cegueira, esse
é excelente. Putz, que livro massa, velho. Muito bom. Beleza, da hora demais o nosso papo.
A gente fez bastante material pra você editar aí, porque certas coisas foram uma bagunça e não sei se vai conseguir aproveitar, mas.
Muito obrigado, Bruno, pelo esse bate-papo bacana que a gente teve aqui. Então, vou me despedindo por aqui. Muito bom, galera. Então, sabe, seguinte, se você não é inscrito no meu canal lá no YouTube, se inscreve lá, youtube.com/fisicalogia, e escute o nosso podcast, beleza? E você pode ser um apoiador do canal no picpay.com/fisicalogia, beleza? A partir de R$2, você já consegue apoiar o canal. Do mais, é isso. Muito obrigado por ter escutado esse podcast até aqui. E até a próxima. Valeu, falou, é nóis e tchau!